Lula, gostavam de ouvir lá as opiniões dele. O mundo já não é mais o mesmo, já não é mais bem assim que a lógica opera. A comunidade internacional cada vez mais vem tratando o Brasil como verdadeiro anão diplomático, para utilizar o termo que Israel já utilizou para se referir ao Brasil no passado. A opinião do Lula não é mais levada em consideração para que países decidam como eles devem agir e tal. Não, ninguém para uma reunião entre Rússia, China, Estados Unidos, França. Pera, gente, calma lá. Vamos ouvir o que o Lula tem a dizer antes da gente tomar essa decisão aqui? Quer dizer, isso não acontece. E aí, o Lula, que é o presidente do Brasil, um país que não tem indústria, um país tecnologicamente precário comparado aos outros, quer ir até a Europa para falar de regulamentação de Big Techs? Qual é o pitaco importante que o Lula tem para dar em relação a Big Techs? Absolutamente nenhum. E a outra tentativa dele, que eu presumo que seja infrutífera também, é essa questão do tratado do Mercosul, União Europeia. Agora não tem muito o que pode ser feito. A gente está aguardando ali a decisão judicial da União Europeia, que vai determinar se esse acordo é legal ou não. De resto, dessa viagem é o Lula querendo buscar um protagonismo que o Brasil já não tem mais há muito tempo.
O assunto agora é esporte. O brasileiro João Fonseca jogou agora pelas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo contra o alemão Alexander Zverev, atual número 3 do circuito de tênis. O carioca perdeu o primeiro set, mas venceu o segundo no tie-break, forçando a disputa do terceiro e decisivo set. Apesar da luta, o brasileiro saiu derrotado por 2 sets a 1, mas a gente segue sempre aqui na torcida por João Fonseca representando o Brasil no tênis mundial.
E o IBGE divulgou há pouco o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de março. O Brasil atingiu o patamar de 0,88%. Isso é um sinal de que foi puxado para cima, né, Gani? E
Puxado
o
para
que que
cima.
levou? O que que puxou esse número?
Pois é, chegou a hora de começar a dar más notícias, né? A gente começa com
Ah,
boas notícias,
entendi.
foi preparando aquelas notícias
Ah,
intermediárias e
tá.
agora as más notícias,
Ele deixa
Evandro.
ali para as 9h15, que aí a gente tem 45 minutos pela frente, dá uma indigestão, mas ela dura pouco, porque o jornal já está acabando, tá? Entendi.
Pois é, Evandro. Alta de 0,88% subiu em relação ao mês anterior, que já havia sido de 0,70%. É uma alta expressiva para um
Sim.
único mês e acima das expectativas de mercado, que eram 0,77%. Essa alta de 0,88% foi puxada basicamente por alimentos, então subiu muito a batata, a cebola, o tomate, o leite e a carne.
Tudo que a gente usa um monte.
Exatamente, no dia a dia do brasileiro. Além do que, Evandro, também houve uma alta expressiva, claro, de diesel e gasolina. A gasolina subiu aí 4,59% e o
Bastante.
diesel pouco mais de 13%. Foram os grandes vilões da inflação no mês de março. E aí a inflação começou muito mal no ano de 2026, porque tem acumulado altas aí expressivas acima de 0,5%, quase batendo no 1%, e provavelmente essas altas devem continuar para os próximos meses com os impactos aí da guerra.
Ô Gani, e aí como é que fica o Banco Central e as decisões relacionadas à taxa de juros? Porque havia uma expectativa de que essa inflação começasse a arrefecer, só que o Banco Central, obviamente, não estava contando com a possibilidade do conflito no Oriente Médio, até porque
Perfeito.
ninguém contava, foi bastante imprevisível. E aí ele estava com uma indicação de que haveria um movimento de baixa da taxa básica de juros. Agora, isso deve ser, eles devem, digamos, retroceder, né? Porque, ou recuar, eu acho que essa é a palavra correta, diante dessa situação, né?
Não, com certeza, né? Porque antes da guerra havia uma expectativa de cortes expressivos na taxa de juros, uma grande euforia, no mercado, tanto é que impulsionou a bolsa. Agora o Banco Central está bastante cauteloso. Gabriel Galípolo já, tem dado sinais aí de possibilidade de manutenção da taxa de juros na próxima reunião em 14,75%. Porque tanto a inflação corrente tem aumentado, quanto também há uma piora nas expectativas inflacionárias, e aí, infelizmente, o remédio do Banco Central é a taxa de
E
juros.
tem algumas consequências que a gente ainda vai enxergar por conta do aumento no preço dos combustíveis, né?
Com certeza, porque, veja, saiu uma notícia agora há pouco que o frete ali na região do Mediterrâneo aumentou em 67%. 4%, né? E a alta do diesel continua, o diesel está escasso, não resolveu a situação no Oriente Médio, então esses impactos devem ser sentidos ainda nos próximos meses, e o petróleo continua num patamar elevado, próximo de 100 dólares, não é que o petróleo caiu para 60, 70 dólares, sem contar a possibilidade da guerra voltar, né, Evandro? Bate na madeira, tomara que não, né?
Gary, obrigado por enquanto. Até já, meu amigo.
Olha, deixa eu te contar, toda pequena movimentação política eleitoral importa. E a gente tem agora detalhes sobre a coordenação da campanha de Tarcísio de Freitas à reeleição pelo Estado de São Paulo. Danúbia Braga foi escolhido o nome, quem vai coordenar, e é uma pessoa que já faz parte do governo, né?
Isso mesmo, vai acumular mais uma função, inclusive. A secretária Natália Rezende, que já faz ali, né, parte, a secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, vai acumular essa função como coordenadora da campanha à reeleição do governo do Estado de São Paulo, de Tarcísio de Freitas. Ela que ali foi escolhida para essa função bem importante nesse ano e que também já faz parte dessa super secretaria em que Tarcísio de Freitas, lá em 2022, na sua eleição, deu o status, então, de super secretaria quando ele fez a fusão de diversas pastas em uma só, colocando Natália Rezende, que é sempre muito elogiada por ele, né, nessa função. E agora, escolhendo também ela para ser a sua coordenadora de campanha neste ano. Natália é pessoa de confiança, então, de Tarcísio de Freitas, que frequentemente faz esses elogios e também já tinha ali participado, trabalhado junto com ele como procuradora federal quando ele foi ministro de infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro. Inclusive, também foi a primeira mulher escolhida por Tarcísio de Freitas para ocupar um cargo quando ele se tornou governador do estado de São Paulo. Então, agora com essa dupla função, assumindo esse cargo importante de coordenadora de campanha, e claro, nesse momento, né, de campanha reeleição, as pessoas escolhem ali os seus aliados, e Natália já vem com Tarcísio de Freitas há um bom tempo, então agora sendo também sua coordenadora de campanha. Volto com vocês.
Valeu, Danúbia. E preso desde setembro do ano passado, Maurício Camisotti, que é suspeito de ser um dos principais operadores dos descontos irregulares do INSS, assinou um acordo de delação premiada. Vamos então com a Janaína Camelo. Ele confessou que, sim, participou de fraudes e agora pode entregar mais gente, Jana. Bom dia.
Muito bom dia, Evandro. Pode entregar sim, até porque é a primeira delação premiada na investigação da da fraude no INSS, né, dos descontos indevidos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Como é a primeira delação, então ele pode sim fazer diversas denúncias, acusações, entregar outras pessoas, mas só lembrando que ele precisa comprovar, né, tudo que ele estiver falando na delação. A delação é apenas um meio de obtenção de prova, então ele precisa comprovar tudo o que ele está dizendo nessa delação premiada. Como você disse, ele foi preso em setembro do ano passado, que foi inclusive a primeira operação ali da fraude do INSS, da investigação, que foi a mesma operação que prendeu também o careca do INSS. E aí, no final do ano, ele fechou o acordo com a Polícia Federal, acordo de confidencialidade, começou a prestar os depoimentos, né? De lá para cá, ele prestou cerca de 10 depoimentos à Polícia Federal, e aí, então, essa delação premiada está pronta, com todas as informações que ele diz que pode entregar, e já foi enviada para o gabinete do ministro André Mendonça, que é o relator dessa investigação no âmbito ali do Supremo Tribunal Federal. O ministro agora, ele vai avaliar se homologa essa delação premiada, mas precisa também, só lembrando, embora essa delação tenha sido firmada apenas com a Polícia Federal, precisa também do apoio da Procuradoria-Geral da República, e a expectativa também do ministro André Mendonça, ele avaliando que essa delação, se ela pode ser homologada, se ele também vai colocar essa homologação para avaliação do colegiado no Supremo Tribunal Federal. Só lembrando, Evandro, que na CPMI do INSS, a família Camisotti foi apontada ali com vários indícios de que teria recebido milhões, até mais dinheiro ainda do que o próprio careca do INSS nesse esquema fraudulento de desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas. Paulo Camisotti, por exemplo, que é o filho de Maurício Camisotti, ele é apontado como dirigente de mais de 20 empresas que são investigadas nesse esquema. Então, tudo isso está informado nessa delação premiada que agora está nas mãos ali do ministro André Mendonça para essa homologação, viu, Evandro?
Valeu, Jana. Obrigado pelas informações. Eu estou aqui já com os nossos comentaristas para avaliar essa situação. Capês, eu quero ouvir a sua opinião, inclusive pela sua experiência jurídica, sobre essa quantidade de delações que vão surgir a partir de agora. Sejam relacionadas ao INSS, algumas que tenham ligação também do Banco Master nessa fraude do INSS, e há algo muito delicado em tudo que envolve o Banco Master. Algumas autoridades já falaram sobre o temor de que essas delações signifiquem o que significaram para a Operação Lava Jato lá atrás, em que se entregou muita gente e depois processos foram revertidos diante de algumas inconsistências jurídicas. Quais são os cuidados que precisam aparecer agora para que essa história não se repita, Capês, e as pessoas sejam realmente punidas sem a possibilidade de reversão de processo?
Olha, assim, em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a Polícia Federal e as polícias estaduais podem celebrar acordos de colaboração premiada. Portanto, é uma alternativa. Ou com o Ministério Público, no caso MPF, ou com a Polícia Federal. Então, se a Polícia Federal celebrar esse acordo, ele pode ser homologado pelo ministro André Mendonça. Agora, nesse acordo, ele tem que fornecer provas, ou seja, ele tem que dizer, eu consigo indicar provas e demonstrar e comprovar aquilo que eu estou falando, porque as palavras do delator, por si só, não são consideradas provas e não autorizam sequer o recebimento da denúncia. Então, ele precisa fornecer prova. De que provas, que tipo de provas eu estou falando? Ele tem que, em primeiro lugar, demonstrar como é que era a fraude. O aposentado não sabia que estava sofrendo desconto. A sua assinatura era falsificada. Segundo tipo de fraude, ele era induzido a assinar um acordo em que ele abria mão de parte da sua aposentadoria em troca de alguns benefícios de associações que nem existiam e nunca chegavam. E terceiro, ele assinava e não recebia nenhum tipo de benefício. Ou seja, parte da sua aposentadoria ou da sua pensão era roubada por diferentes estratagemas. É preciso que o Maurício Camisotti, que representou e intermediou vários desses repasses ilegais, vários desses roubos de parcela da pensão ou da aposentadoria, indique como ele fazia, entregue mensagens de WhatsApp, telemáticas, mensagens de computador, documentos, aponte provas, indique locais em que possam ser feitas diligências de busca e apreensão de documentos, perícias, e aí ele pode criar um arcabouço probatório para colaborar. Agora, uma coisa importante, mesmo que ele faça esse tipo de colaboração, provavelmente o ministro André Mendonça não aceitará se não tiver uma parte em que ele deva cumprir preso a sua pena, que ele pague uma indenização vultosa, uma grande reparação do dano, e só então depois ele possa cumprir uma pena no regime semiaberto ou aberto. Não é essa molezinha que os delatores pensam, não. Eles têm que cumprir uma parte da pena, sim, e têm que efetivamente ser úteis na sua colaboração.
Sabe, Merreiro, que quando eu vi a notícia hoje mais cedo dessa colaboração premiada, eu pensei, nossa, já faz um ano que estourou o escândalo do INSS e o Brasil foi eita atrás de vixe nesse último ano, porque aconteceu muita coisa com julgamento político, com escândalo de corrupção, um atrás do outro. Qual que é a sua expectativa para essa fala, então, portanto, de um dos principais articuladores desse esquema, segundo apontam as investigações?
Minha expectativa, Bia, é que os criminosos que estão envolvidos nesse escândalo sejam devidamente responsabilizados, aliás, melhor, sejam primeiro identificados, responsabilizados e presos, mas muito presos, porque o que a gente está falando aqui é ainda mais absurdo do que todos os escândalos de corrupção que nós acompanhamos e vimos nos noticiários, no passado e tal, né? O que a gente está vendo aqui é um verdadeiro acinte, é um desconto direto na folha de pagamento de idosos. idosos, quer dizer, empresários e políticos e agentes públicos de toda forma se aproveitando de idosos e do desconhecimento que muitos deles têm ali na hora de assinar um papel ou de ver os descontos e não saber identificar muito bem do que se trata, né? E essas pessoas desviando esse dinheiro e colocando no próprio bolso. Então, essa delação do Cabizotti, que admitiu aí fazer parte desse esquema numa posição de muito prestígio dentro dessa organização criminosa, vamos dizer assim, ela é muito importante, porque ela vai nos ajudar a identificar outros empresários e o que eu tenho maior curiosidade para ver, que são os políticos envolvidos nisso. A gente sabe que tem políticos envolvidos e aí não tem situação ideológica que defina, né? Político da esquerda, direita, centrão, todos eles participam de escândalos de corrupção e podem estar envolvidos nesse escândalo do INSS. Quem foram os agentes públicos que possibilitaram que esse escândalo acontecesse? E é importante também a gente saber qual era o nível de relação entre o escândalo do INSS e o escândalo do Banco Master, que várias vezes eu já apontei aqui, né? O Master foi um dos bancos que ajudou o INSS a praticar essas fraudes contra esses aposentados. Então, um escândalo acaba esbarrando no outro. É muito importante que a gente veja isso e que essa delação premiada seja efetivada e a polícia consiga ir atrás de outros envolvidos.
A aviação agrícola aqui no Brasil está enfrentando uma das maiores pressões de custo dos últimos tempos. David Diogo, ao vivo conosco para nos explicar os motivos dessa pressão. E também, David, quando fala de pressão por valores na área da agricultura, a gente já se preocupa com o custo que pode ser repassado para o consumidor final, né? Falando de comida.
Principalmente dos alimentos, é isso mesmo, Beatriz. E aí a gente fica naquela questão, né? Vou ao supermercado hoje, dá um valor, amanhã é outro valor dos produtos, principalmente os que fazem parte da cesta básica. E aí o que que o setor fala sobre isso? Que está contabilizando, né? Gastos adicionais expressivos, principalmente com o quê? Com o que a gente está noticiando toda hora aqui, o valor dos combustíveis está pesando para esse setor. E aí entra a preocupação do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, alertando a alta dos custos pode se espalhar por todo o setor e principalmente chegando à economia, aumentando os preços dos alimentos na mesa dos brasileiros. Além do combustível, custos com peças de reposição e até a manutenção das próprias aeronaves, muitas delas importadas, pressionam ainda mais essas margens das empresas aeroagrícolas. Estudos indicam, e aqui a gente vai falar esse percentual de aumento, que pode chegar até 67% os preços dos combustíveis de aviação no campo. O óleo diesel, essencial para a logística das equipes de terra e apoio às aeronaves, registrou um aumento de quase 20%. E aí chega aquela inadimplência, porque se tem muitos gastos adicionais expressivos, vem aquela dificuldade para fazer o pagamento. A inadimplência desse setor atingiu 87% em algumas regiões do sul do Brasil, indicando a falta de capital de giro no campo, o que reduz a demanda, né, por serviços terceirizados e a força do produtor por usar equipamentos até de qualidades e os próprios, né, essenciais para a agricultura. O cenário é marcado também por uma combinação de fatores internacionais e domésticos, elevando assim a oferta sobre a competitividade do setor. É uma preocupação a mais e que pode chegar no nosso bolso. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David. Agora 9:30.
Repita.
9:30.
Esportes. Estreia com o pé direito para Fernando Diniz no comando do Corinthians e para o Timão na Copa Libertadores da América. Na noite desta quinta-feira, o Alvinegro do Parque São Jorge visitou o Platense na Argentina pela primeira rodada da fase de grupos da competição internacional e saiu com os 3 pontos, encerrando uma sequência incômoda de 9 partidas consecutivas sem triunfos na temporada 2026. No primeiro jogo do novo comandante, o Timão teve uma atuação bastante ruim na primeira etapa, mas mudou de postura no segundo tempo e com gols marcados por Kaique e Yuri Alberto, com 2 assistências de Rodrigo Garro, conseguiu a vitória e os 3 pontos em seu primeiro passo rumo ao bicampeonato da Copa Libertadores da América. Todas as emoções do Alvinegro do Parque São Jorge, aqui com a cobertura completa da Jovem Pan. Um abraço!
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-38-13-96-11 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
9 horas e 33 minutos.
Repita.
9h33 da manhã.
Vamos para os Estados Unidos para conversar com o Eliseu Caetano, porque tem novidades envolvendo o caso Jeffrey Epstein. Na verdade, é aquela tentativa de se defender de acusações partindo de quem, Eliseu Caetano?
Dessa vez, da primeira-dama, Melania Trump, viu, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos porque foi uma cerimônia bastante incomum que aconteceu no final da tarde de ontem na Casa Branca. A primeira-dama, Melania Trump, foi para o Grande Salão Oval, que é uma parte da residência oficial do governo federal dos Estados Unidos, que dá acesso ali à Casa Branca, se reuniu com a imprensa, leu um texto previamente preparado, um discurso de pelo menos 5 minutos, e ela não aceitou perguntas por parte da imprensa, não. Leu o texto, virou as costas e foi embora. O texto foi direto ao ponto, viu? Ela fez declarações sobre o caso Jeffrey Epstein. Aliás, o pronunciamento foi feito sob o selo presidencial, uma cena considerada fora do padrão, considerada atípica pela imprensa dos Estados Unidos, especialmente para uma primeira-dama. No discurso, ela disse o seguinte: as mentiras que me ligam ao degradante Jeffrey Epstein precisam acabar hoje. Eu não sou vítima de Epstein. Ela também disse outra coisa, abre aspas, mentiras infundadas e mentiras sem base. Tudo que estão falando a meu respeito. Agora, o que ela estava negando com essas frases, né? Bom, a primeira tese que circula há tempo é de que Epstein teria apresentado Melania Trump a Donald Trump. E ela disse que isso é falso, que o conheceu o Donald Trump, né, o então futuro marido dela, em uma festa em Nova York lá em 1998. Depois ela ainda negou ter tido qualquer relacionamento com Epstein ou com Ghislaine Maxwell, a então namorada do bilionário americano. Ela também disse em uma entrevista depois para a agência Reuters que nunca foi amiga de Epstein, explicou que ela e Donald Trump apenas foram de vez em quando convidados para as mesmas festas, porque o cruzamento de círculos sociais é comum em Nova York e também em Palm Beach, aqui no sul da Flórida, onde Trump mantém uma mansão. Melania também tentou esvaziar o impacto de um e-mail datado de 2002, em que apareceu citada nos arquivos divulgados recentemente. Segundo ela, esse e-mail era endereçado a Ghislaine Maxwell e fazia um comentário educado sobre uma reportagem de revista. Melania disse, para a gente encerrar, que aquilo não passou de uma correspondência casual e de um bilhete. trivial. Todo mundo nesse momento, Bia e Cine, querendo se afastar do caso do bilionário Jeffrey Epstein, acusado de exploração sexual de mulheres no mundo inteiro. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Eliseu Caetano. E o Brasil volta a figurar entre os 20 primeiros países no ranking de investimentos. Vamos então com o nosso Alan Gani, que vai explicar essa situação.
Pois é, a consultoria Kearney, né, faz um ranking dos países que mais recebem investimentos de outros países. O Brasil está em 11º lugar. Agora, entre os emergentes, o Brasil se destaca, né? Ele perde para a Arábia Saudita, para a China e também para os Emirados Árabes. Agora, de acordo com a consultoria, não é que o Brasil é um porto seguro dos investimentos, é que a concorrência entre os emergentes está bastante ruim. Então, se a gente melhorar a nossa parte de segurança jurídica, né, também a parte fiscal, dá para atrair muito mais investimentos.
Ou seja, se o Brasil não tivesse insegurança jurídica, aí seria perfeito.
Seria perfeito, com certeza, né? Ou receberia muito mais, Evandro. Quem lidera o ranking, é claro, os Estados Unidos, depois seguido do Canadá, a Alemanha também tem um grande destaque, Japão, Reino Unido, França, enfim, os principais países aí, os desenvolvidos, claro, também a China, mas tem muito para o Brasil melhorar, porque aqui é bastante promissor, a gente tem mercado consumidor grande, a gente tem muita energia, e mesmo para fazer tecnologia de ponta, você precisa de energia, tem terras raras, tem alimentos, tem muito que melhorar aqui, né?
Valeu, Gani.
Até.
Ah, aliás, Gani, deixa eu só fazer uma pergunta para você em relação a isso. A gente percebe que várias instituições fazem as análises de crédito em relação ao Brasil. Então, nesse caso foi a Kearney, mas tem outras também instituições que já fizeram sobre a maneira como você deve enxergar o Brasil nesse rol de investimentos. E aí, quando há uma avaliação sobre uma positividade em torno disso, você pega várias avaliações e coloca isso em jogo para entender se o Brasil de fato é confiável nesse caminho?
É, porque, veja, o investidor global, ele não está aqui, ele não tem o mesmo grau de informação que a gente está aqui no dia a dia. Então, ele olha muito o relatório dessas agências, dessas consultorias, para tomar a sua decisão de investimento. Então, nesse sentido, elas são muito importantes, justamente porque elas acabam formando opinião e dirigindo aí os investimentos globais.
Valeu, Gani.
Até.
Vamos conversar com o David Diogo para atualizar a situação dos aeroportos em São Paulo depois daquela pane de ontem. Ô, David, logo no início aqui da nossa segunda edição do Jornal da Manhã, por volta das 7, você falou que no painel de voos apareceu que tinha pelo menos 4 aí em Congonhas, onde você está, cancelados. E que você estava indo atrás das informações para saber o que provocou isso, se tinha relação com toda a confusão do dia anterior. E aí, qual que é a situação de momento e também tem mais voos cancelados?
Tudo a ver com a pane elétrica na torre de controle, viu, Beatriz? Tem tudo a ver, sim. Confirmei com a assessoria de comunicação aqui da ENA, a concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas. Voos cancelados, não, continua o mesmo número. 4 voos cancelados da manhã desta sexta-feira, 2 para Santos Dumont, no Rio de Janeiro, 1 para Brasília e outro para Porto Alegre. Apenas 2 voos atrasados, um atraso de 3 horas, mais ou menos. A movimentação no aeroporto, né, para quem nos acompanha pelo rádio, ela está nesse momento um pouco mais intensa. Até perguntei por que que aumentou tanto, né, em relação à nossa primeira entrada. É porque tem muitos voos programados agora à tarde. Então, os passageiros estão se antecipando e vindo aqui para o aeroporto de Congonhas para, né, se tiver algum contratempo, já se organizar. Mas alguns passageiros, eu conversando com eles aqui, estão tendo que remarcar para outros voos. Hoje ou com saída amanhã. Eu estava conversando uma que ia para Ribeirão Preto, até perguntei, mas por quê? Cancelou seu voo? Ela disse não. Houve algum problema aí, ela não soube explicar exatamente que problema foi esse, mas foi remarcado esse voo dela, né, para amanhã, para o sábado. Então, assim, a movimentação por aqui ela ficou mais intensa porque os passageiros estão se antecipando vindo para o aeroporto. Vamos ao total de voos, né, cancelados em relação também ao aeroporto de Guarulhos. Apenas 4 chegadas canceladas. Aqui em Congonhas, 7 chegadas canceladas e 2 duas chegadas atrasadas até o momento. Ontem, quinta-feira, devido a essa pane aí, o espaço aéreo de São Paulo ficou completamente comprometido, com mais ou menos uma hora de cancelamento para chegadas, né, pousos e decolagens, chegadas e partidas. E aqui eu incluo também os aeroportos do Campo de Marte, né, ali na Zona Norte, e também o aeroporto de Viracopos, que fica em Campinas. E aí houve todo aquele caos, o efeito dominó. Mais aeroportos pelo país ficaram também com problemas, com voos cancelados e atrasados. A expectativa é que seja normalizado nas próximas horas, né, que esses passageiros que já estão por aqui, os que virão ainda, possam embarcar normalmente. Vamos lembrar aqui que a ENA já informou que o horário de pousos e decolagens aqui de Congonha vai aumentar por mais uma hora. Em vez de 6 até as 11 da noite, vai até meia-noite. É claro que a gente vai ficar por aqui acompanhando qualquer atualização. A gente volta ainda nesta edição ou durante a programação da Jovem Pan. Cine Beatriz.
Valeu. E o mau tempo volta a castigar algumas cidades mineiras. Em Montes Claros, um motociclista foi arrastado pela correnteza por conta do volume de chuva. Rodrigo Costa, fala pra gente sobre essa situação.
Olá, Cine. Essa forte chuva que atingiu Montes Claros aqui no norte do estado de Minas Gerais provocou alagamentos, desmoronamentos e deixou 3 pessoas feridas nesta quinta-feira. Um motociclista foi arrastado pela correnteza formada pela chuva e em vídeos compartilhados pelas redes sociais e que nós também recebemos, é possível ver então esse homem sendo levado pela água enquanto a moto também é arrastada ao longo da rua. De acordo com o Corpo de Bombeiros, choveu bastante na cidade de Montes Claros, principalmente em alguns bairros como Jardim Paineiras, Jardim Olímpico e Antônio Pimenta. São os 3 registros que nós temos. O caso mais grave foi o desabamento de um galpão que deixou 3 pessoas feridas que foram levadas para a unidade de pronto atendimento da cidade e também hospitais. A gente alertou ao longo da semana aqui que o estado de Minas Gerais iria sofrer com as fortes chuvas. Houve um alerta do INMET alertando a população, alerta válido para mais de 700 cidades aqui do estado de Minas Gerais e que causou transtornos em Montes Claros, já havia causado transtornos também na cidade de Belo Horizonte, acabou se confirmando. Não custa lembrar que Minas Gerais tem sofrido muito nesse período chuvoso, é o período chuvoso mais mortal da história do estado de Minas Gerais, e a gente continua acompanhando essa situação dessas cidades atingidas e trazendo também orientações para possíveis novos alertas da Defesa Civil e também do INMET para os próximos dias. Cine Beatriz.
Valeu, Rodrigo Costa. De Minas Gerais, a gente vem ao vivo pro Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Ô, Viga, naquele seu HD com todas as pastinhas de informações organizadas, vou pedir para você acessar agora a pastinha e a sua skin Rodrigo Viga, especialista em petróleo, porque tem novidade envolvendo a justiça e aquela medida adotada pelo governo para tentar colocar a taxação em cima da exportação desse produto. Diga lá, aciona direitinho aí a chavinha e desenrola.
Ô Bia, de vez em quando eu me sinto, você falando desse jeito e o Cine também, usuário daquele chapéu mexicano, você sabe qual é, né? Tamanha a aba, tamanha a circunferência. Pois bem, vamos lá. O governo está vendo a expectativa, estava, vou botar até no passado, de derrubar a liminar que suspendeu a taxação de 12% sobre a exportação de petróleo produzido no Brasil para outros países. A gente trouxe essa informação que essa semana, 5 grandes petroleiras, Shell, Galp, Total, Equinor e uma outra mais, conseguiram uma liminar para suspender essa cobrança, alegando que era irregular, era ilegal, decisão tomada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Pois bem, anote aí, viu, Bia? Acaba de sair a decisão do recurso apresentado pela Secretaria do Ministério da Fazenda e também pela Advocacia Geral da União. Negativa ao governo federal, ou seja, continua suspensa a cobrança dessa taxa de 12% sobre o petróleo exportado para outros países de petroleiras que militam, que atuam aqui no Brasil. Segundo a Justiça, é uma taxação irregular porque tem apenas um cunho, uma conotação arrecadatória, como vinha pleiteando e reivindicando também as petroleiras que conseguiram essa liminar na justiça. Vai continuar essa batalha, mas a taxação ela foi criada, minha cara Bia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, para de alguma forma compensar esses programas de subvenção para os combustíveis, especialmente para o óleo diesel inicialmente e mais recentemente para o que havia o querosene de aviação. Saiu o IPCA aí, o Gani deve falar já já, e o IPCA já trouxe uma inflação da guerra, pressão sobre combustíveis, especialmente sobre justamente a gasolina, que subiu de forma especulativa, e também altas valendo para outros combustíveis, como o próprio óleo diesel, tem um peso pequenininho no IPCA, mas a gasolina para nós tem um peso extremamente relevante. Então a notícia de agora, de momento, é que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o recurso da Advocacia Geral da União e segue de pé aquela liminar das petroleiras proibindo a cobrança na taxação de 12% sobre o petróleo produzido aqui no Brasil, vendido para outros países. Minha cara Bia.
Já era esperado, né, Rodrigo Viga, essa tramitação da justiça e essa reversão, inclusive, positiva para as empresas.
Agora, o Brasil importou 20% menos diesel em março de 2026 se a gente comparar com o mesmo mês de 2025. Gani, mais uma consequência.
Mais uma consequência explicada aí pelas leis econômicas. Então, basicamente, a gente teve um choque de oferta, diminuiu a produção, diminuiu a oferta, o preço eleva, com o preço maior, diminui a quantidade demandada de diesel, né, do bem. Tá mais caro, é natural que você também consuma menos. E isso que a defasagem ainda continua, porque a Petrobras não repassou integralmente a volatilidade do preço internacional. Vamos lembrar, né, que a alta da Petrobras foi em torno de 11%, poderia ser muito maior. É claro que, por um lado, o consumidor agradece, os caminhoneiros agradecem, mas, por outro lado, os acionistas da Petrobras não gostam nada dessa situação, porque estão deixando dinheiro na mesa.
Exatamente. Ô, Gani, a Petrobras ela vai se ajustando para tentar impedir que esse aumento todo traga os impactos totais aqui no país, embora ela não consiga muito também, né?
Pois é, vai se ajustando e vai sofrendo grande pressão do governo. Veja que teve um leilão, né, de gás liquefeito de petróleo, o GLP, que subiu muito por conta da alta do petróleo. E aí teve um ágio de 100%. O presidente da República não gostou nada disso, foi demitido o diretor da Petrobras, que fez o seu trabalho, né, conseguiu um leilão muito bom para a Petrobras, e agora a Petrobras, esse dinheiro extra, vai ter que devolver para as distribuidoras, justamente para não ter este repasse no preço. Mas é claro que tudo isso também traz uma grande insegurança jurídica, e principalmente numa empresa que é sempre alvo aí de questionamento por parte dos investidores, que é a Petrobras.
Ô, Gani, eu quero aproveitar seus conhecimentos, mas eu vou pedir para você virar a chavinha do tema aqui. Vamos porque lá. É o seguinte, o governo estuda liberar 7 bilhões de reais do FGTS a 10 milhões de trabalhadores para tentar reter esse endividamento que tem sido registrado para as famílias, num ano eleitoral também, em que essa se torna uma preocupação para o governo. Você entende que essa medida ela é correta e pode trazer o resultado que é esperado, Gani, para que as pessoas sejam ou se tornem menos endividadas, ou é muito do curto prazo e a situação pode voltar pior lá na frente?
Então, tudo depende de como que vai ser implementado. Primeiro, eu acredito que o trabalhador deva ter acesso ao FGTS. Afinal de contas, o dinheiro é seu, você faz o que você bem entender com ele. Agora, o grande problema disso é: será que vai liberar e a pessoa não vai utilizar o FGTS para consumir? Ou até para, olha, eu tenho uma garantia aqui, contrair mais dívidas. Esse que é o grande problema. Ou, eventualmente, até jogos em beça, apostas online. Agora, se você utilizar o FGTS para pagar a dívida, né, limpar o teu nome, enfim, aí é uma boa medida.
Valeu, Alan Gani. Vamos já aproveitar e trazer também esse tema aqui para o nosso Lucas Merreiro, para a gente falar um pouquinho sobre essa medida do governo. Ô, Merreiro, e você entende que essa é uma medida realmente necessária ou ela tem certo cunho eleitoral?
cunho eleitoral, com certeza, Evandro. O Brasil é um país que opera na seguinte lógica. Olha, os estudantes não estão indo para a escola? Ah, vamos criar o pé de meia. Aí é só eles irem para a escola, não precisa tirar nota boa nem nada, mas só ir, só estar fisicamente ali na escola que ganha um dinheirinho. Poxa, a gente está com problemas econômicos que as pessoas não conseguem nem comprar botijão de gás. Não, não tem problema, a gente libera um projeto aqui que vai dar gás de graça para as pessoas. Quer dizer, a situação econômica péssima do jeito que está, né? O governo sequestrando o dinheiro do trabalhador por meio do FGTS, colocando num fundo que rende menos que a inflação, e a solução é o quê? Ah, vamos soltar um pouco desse dinheiro, que aí eles conseguem resolver o problema das dívidas. Mas as pessoas estão endividadas por um motivo, a economia está péssima. Quer dizer, o Brasil parece uma casa que tem uma goteira, e ao invés de resolver a porcaria da goteira, a gente coloca um balde embaixo e, ah, pronto, tá resolvido o problema. Não, não tá resolvido. A gente tem que começar a pensar em soluções concretas, soluções necessárias para resolver os problemas econômicos do Brasil que levaram a população a estar tão endividada assim. Não basta simplesmente utilizar-se dessa medida populista, em ano eleitoral, sobretudo, para agora as pessoas poderem usar um pouquinho do FGTS para resolver as dívidas delas. Não, isso não resolve os problemas verdadeiros, os problemas econômicos profundos que o Brasil tem. E o PT segue, mais uma vez, disputando mais uma eleição sem oferecer nenhum tipo de proposta que resolva esses problemas.
E esse saldo do FGTS, ele surgiu de uma época que o governo precisava ajudar a população a poupar o próprio dinheiro. Então não é nenhuma ajuda que nesse momento está vindo do governo federal. É o dinheiro que é descontado do salário de todo mundo que está no regime trabalhista CLT e que simplesmente agora as pessoas vão poder acessar aquilo que já é delas.
Capês. Pois é, Bia. Essa medida reflete aquilo que tem sido uma marca desse governo desde o início dessa gestão. Falta de planejamento. São essas medidas que são medidas espontâneas, pensadas rapidamente, quase que sem nenhum tipo de planejamento prévio, e surgem como soluções mágicas. Isso aí nada mais é do que estimular o trabalhador a vender o jantar para pagar o almoço. Um governo que está com um déficit nominal de mais de R$1 trilhão, que não se preocupou com o equilíbrio fiscal desde o primeiro dia, que acabou com o projeto Temer de equilíbrio fiscal e começou a gastar dinheiro como um doido. O que acontece? Quando você gasta muito dinheiro, esbanja dinheiro público sem planejamento, você gera inflação. Você estimula crédito irresponsável, aí sobe os juros, a população se endivida e aí, como você disse, Bia, você dá de presente para o trabalhador aquilo que já é dele. Você vai matando ele aos poucos, é chamado efeito sapo. Você põe o sapo na panela e vai esquentando a água, esquenta, a hora que ele vê, ele já morreu. Então, esse governo está se especializando nisso. Que pena, que é uma falta de planejamento e o desequilíbrio fiscal tem sido a marca dessa gestão.
O Exército Brasileiro prendeu agora pela manhã 3 dos 7 militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal no núcleo 4 da trama golpista. Janaína está acompanhando essa movimentação. Quem são esses presos, Janaína Camelo?
Pois é, Beatriz, olha só, 3 desses militares, nem todos desses 7 são militares, viu? Tem um que é civil, que é, no caso, o presidente do Instituto Foto Legal, inclusive que está foragido. Então, de todos que o Exército precisa cumprir a prisão, porque o ministro Alexandre de Moraes já determinou que essa execução deve ser cumprida, porque não cabe mais recursos no processo, todos foram condenados no ano passado. Quem está sendo preso hoje, então, cumprindo já o Exército essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, é o Giancarlo Rodrigues, que é o subtenente do Exército, o Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército, e também o Ângelo De Nicoli, que é major da reserva do Exército. Quem está foragido é o Ailton Moraes Barros, que é ex-major do Exército. Tem um policial federal também que foi condenado nesse mesmo grupo, que é o do Núcleo 4 da trama golpista, que é o Marcelo Bormevete. Ele está preso já, ele foi preso preventivamente no ano retrasado. Ele nunca foi liberado da prisão, então ele continua preso. E aí quem está foragido, o civil, no caso Carlos César Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal. Ele está foragido, inclusive a Polícia Federal já soube que ele nem está no Brasil, ele está na Inglaterra. Então, só lembrando que todos eles foram acusados na trama golpista de integrar um esquema para disseminar notícias falsas, usando, por exemplo, a estrutura, ilegalmente, a estrutura da BIM, para disseminar notícias falsas contra instituições democráticas, contra o Estado Democrático de Direito. Então foram 7 condenados ao todo, apenas que chegam até 21 anos de prisão. Depois dessa condenação, que aconteceu em outubro do ano passado, passou a correr ali no processo o prazo para recurso, foram apresentados recursos que foram rejeitados e agora então o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, ele determinou a execução penal de todas as condenações. No caso desses militares, quem cumpre essa prisão é o Exército. Beatriz e Evandro.
Obrigada, Janaína, pelas informações. Inclusive, nós temos os detalhes aqui, olha, no site jovempan.com.br, Exército prende 3 militares do Núcleo 4 condenados pela trama golpista, para você acessar e se manter bem informado e ter mais detalhes em torno dessa informação. Fernando Capesso também está por aqui para te dar a oportunidade de entender a avaliação crítica em cima disso. Capesso, enquanto a Janaína Camelo trazia a informação, eu estava pensando, nossa, demora tanto para a gente ter os resultados, né, nessa esfera judicial. Nós estamos falando da trama golpista e, ao mesmo tempo, politicamente, no Congresso, corre o PL da dosimetria. Um pode interferir no outro ainda?
Pois é, é muita política interferindo nas decisões judiciais. Quer dizer, PL da dosimetria, porque a dosimetria foi equivocada, agora é o legislativo que dosa a pena, não é mais o judiciário. Por que demorou tanto? Outra coisa, desculpem, outra coisa, membros do Exército e disseminando notícias falsas para provocar um golpe, quer dizer, é uma ação vergonhosa para as Forças Armadas, que tem que cortar na sua própria carne. Algumas considerações que eu já fiz várias vezes, que poderia ter sido feito de uma maneira diferente, respeitando o devido processo legal, respeitando as competências próprias para o julgamento, assegurando verdadeiramente o direito de defesa e não da maneira como foi feita. No final das contas, eles estão pagando pelo crime que cometeram, mas os meios poderiam ter sido diferentes, obedecendo o devido processo legal.
Fernando Capês, muito obrigada pela análise e informação em torno desse assunto. A gente vai chegando por aqui para encontrar com o meu parceiro Evandro Cine e a gente trazer aquela conversa final com o nosso time nessa sexta-feira.
Exatamente, destaque para você saber no que você precisa manter a atenção ao longo desse dia. Vamos então com os nossos repórteres, começando por Brasília. O que você destaca, Marco Viana?
Presidente Lula viaja à Europa com agenda que inclui negociações econômicas, encontros políticos e debates sobre regulação das Big Techs.
Em São Paulo, qual é o seu destaque, Beatriz Manfredini, para a gente manter o olho atento nesta sexta-feira?
Agenda extensa do presidente Lula por aqui, viu, pessoal? A gente fala do Instituto do Coração neste momento, onde Lula começa, então, as agendas na capital paulista. Depois vai para Santo André, na região metropolitana, e tem interior também com Sorocaba, ainda hoje, em meio a todas as articulações políticas. De olho.
E você, Eliseu Caetano, no que a nossa audiência precisa manter atenção no noticiário internacional?
Nós seguiremos atentos juntos à abertura da nova rodada de negociações para um cessar-fogo definitivo entre Estados Unidos e Irã, que acontece a partir desta sexta-feira em Islamabad, no Paquistão.
Valeu, meus amigos. Obrigado pela participação de todos e pela tua companhia também ao longo de toda essa semana.
Sempre mais uma semana entregue. É isso, mais uma semana entregue. Agora tem Morning Show aqui na Jovem Pan News.
9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59 da manhã. Ótimo fim de semana ao lado das pessoas que você ama. Fiquem com Deus. Juízo, hein?
Se cuida.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Loja em 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, eu sou o Fernando Rocha, esse aqui é o nosso Morning Show. Você que está em casa, no carro, no trabalho, no mundo, participe com a gente, deixe a sua opinião. Olha, tem opinião que não acaba mais aqui hoje. A gente vai atualizar todos os detalhes da briga entre Eduardo Bolsonaro e quem? Nicolas Ferreira. Será que a viagem de Valdemar Costa, o presidente do partido, lá para os Estados Unidos, é para resolver isso, sim ou não? E por falar em briga, tem uma desavença muito boa por aí. Lindenberg Farias e André Janones contra Flávio Bolsonaro. Com direito àquela dancinha. Nossa senhora, aquela será? Será? E muitas acusações. Flávio Bolsonaro, por seu lado, só pensa em resolver a questão de quem será seu vice ou sua vice. Ele já disse que tem um sonho de consumo. Mas quem está sonhando alto mesmo são os astronautas. Sonham em voltar em paz para a Terra? A volta é hoje às 9 horas e os riscos são imensos. Um cálculo que não pode falhar de jeito nenhum. Contagem regressiva, 9 da noite, eles estão de volta. E a pergunta que eu te faço, você teria coragem de embarcar em uma viagem espacial? Ver a Lua, ver a Terra lá de cima? Essa é a nossa enquete de hoje. Eu já pergunto para o nosso sofá da discórdia. Ricardo, nosso convidado aqui desses dois dias, Katzmann, teria coragem de embarcar num foguete para a Lua?
Teria coragem demais, eu só não sei que Ricardo queria voltar, porque diz que o pessoal que sai da Terra, que vê tudo isso lá de cima, volta meio doidão. Eu, como já não sou muito normal, acho que voltaria ainda pior.
Ana Hering, teria coragem?
Com certeza absoluta, deve ser maravilhoso.
Então nosso foguete já está com duas pessoas, vamos lá, quem mais vai?
Matheus, com certeza.
Ué, gente, vai todo mundo? Vai. Gente, é risco demais agora. A cápsula desce numa velocidade estonteante e pega fogo em 15 minutos de fogo.
Tá mais seguro lá que aqui, né?
Não, opa! A cápsula desce a 40 mil quilômetros por hora, tromba com a atmosfera, desacelera para 400 quilômetros e por isso que incendeia.
Então,
que experiência sensacional.
Onze paraquedas diminuiu. Gente, não pode dar nada errado. Mas, enfim, a gente vai falar sobre muita coisa, a gente vai ter muita informação sobre isso também, mas eu quero já ter discórdia por aqui, porque Flávio Bolsonaro confirmou, entre linhas, o nome possível da sua vice na chapa que vai concorrer à presidência da República nas eleições de outubro agora. Outubro é amanhã, né? Ele disse que o melhor nome da vice seria a senadora Tereza Cristina. E ele disse que é um sonho de consumo a senadora. A declaração foi feita durante uma feira agropecuária em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Tereza Cristina já foi ministra da Agricultura, é vista como nome muito forte, com apoio no setor do agronegócio. A possível composição ainda depende de negociações internas e também do cenário político nesses próximos meses. Mas tinha outra pessoa que estava se achando que estava na vaga. A gente já falou aqui que tinha 9 nomes possíveis, ou ainda existem outros nomes. Numa entrevista ao programa 3 em 1 aqui na Jovem Pan, a deputada federal Clarissa Tércio também andou sonhando, anda sonhando com essa vaga. Vamos acompanhar o que ela disse.
O nome da gente chega porque abarca essas características. Sou mulher, sou nordestina, sou cristã, sou evangélica. E assim, ainda não houve um convite oficial, né? O meu nome está apenas sendo cogitado, também não partiu da gente. E eu estou aqui focada na minha reeleição para deputada federal. É o meu primeiro mandato. A gente segue focado nas pautas que a gente defende: Deus, pátria, família, liberdade.
O que a gente tem a dizer para Clarissa Tércio nessa esperança enorme que ela está? Ela disse que ainda não recebeu o convite. Flávio Bolsonaro já falou que o sonho de consumo dele é a Tereza. O que a gente pode dizer, meus amigos de sofá?
Que a esperança é a última que morre, né?
Vai pra ela sentar, né? Vai pra ela sentada ou não?
Até oficializar o nome dá tempo, né?
Mas assim, a Tereza Cristina é um nome maravilhoso, né? Ela é do PP, do Partido Progressista, que é um partido mais de centro. Então assim, eu acho que seria um bom nome essa deputada, mas a Tereza é um nome melhor.
Queria saber do Henrique se esses predicados que a deputada disse são suficientes para uma boa vice. O que ela falou? Vamos enumerar. Sou mulher, sou nordestina e sou cristã.
Mulher, nordestina, cristã, ok, isso é interessante para a chapa, é interessante a representatividade, mas a gente precisa ver o que, que ela pretende fazer. Ela, como deputada, por exemplo, disse aí que as bandeiras principais dela são Deus, pátria, família e liberdade. E ela pretende ser reeleita para defender Deus, pátria, família e liberdade.
Mas qual o problema? Peraí, qual o problema?
Mas isso para mim é extremamente
genérico. Você está falando de Deus, pátria, família e liberdade. Qual é o problema?
Extremamente genérico.
É uma lista de desejos, não uma proposta de...
Mas temos problemas?
Deus, eu gosto da minha pátria, eu gosto da família e eu gosto de ter liberdade.
Então tá certo, não?
Mas eu acho que é uma forma de embasar quais vão ser as pautas que ela vai atuar em favor, né? Normalmente o político ele tem pouco tempo de fala muitas vezes e aí ele generaliza um tema e a gente sabe que isso fala com um eleitorado muito grande no Brasil, né? Quando a pessoa se posiciona como cristã, claramente ela quer falar com a comunidade evangélica, ela quer falar com a comunidade católica.
Mas quando fala isso, aí parece que é uma bandeira que não é universal. Você que defende a candidatura do presidente Lula, ele é contra Deus, contra a pátria, contra a família e contra a liberdade?
Não, não é contra
Deus. Então qual é o problema?
Pátria, nem contra a família, nem contra a liberdade. Mas você usar isso como a sua bandeira máxima de campanha, eu não sei se é tão legal assim no sentido de que ela deveria estar trazendo propostas para o Brasil. E dizer genericamente que você defende Deus, pátria, família e liberdade me parece algo mais pessoal do que de fato uma proposta. Geralmente, aí, pelo que a gente está vendo, não sei se é o caso, tá? Mas dentro da ala bolsonarista, Deus está acostumando ser o Trump, a pátria costuma ser os Estados Unidos, a família costuma ser as 3, 4, e a liberdade
é. Nossa senhora, oba, peraí, pegou pesado.
Eu acho.
Ricardo, já dizia uma música do Legião Urbana, né? Deus está do lado de quem vai vencer. Seria isso mesmo?
Não, eu não acho não, Fernando. Eu detesto que se misture religião com política. Eu acho que não é cabível. Eu acho que é uma plataforma que faz com que o eleitorado desvie do foco principal. Talvez seja isso que o Henrique esteja tentando dizer. O foco principal da vida cotidiana das pessoas tem que ser o buraco na rua, tem que ser a falta de hospital, tem que ser a falta de educação, tem que ser o gasto público. Todo desgoverno que a gente assiste em todas as esferas. E não ficar misturando com religião. Agora, só para poder tocar no assunto da senadora, da Tereza Cristina, é um desejo, sim, do Flávio Bolsonaro tê-la. Ela já se manifestou no sentido de que até aceitaria, até desejaria, mas ela também fala o tempo todo com seus interlocutores e seus colegas do Senado que ela tem um projeto de ser presidente do Senado na próxima legislatura. Então, entre o que o Flávio quer e o que verdadeiramente a Tereza quer, eu acho que tem uma grande distância por aí. Só lembrando, Fernando, e puxando a sardinha lá para Minas, tem um cara que está ali aquecendo, fica na regra 3, doidinho para ser o vice do Flávio Bolsonaro, que é o governador, ou ex-governador Romeu Zema.
Ele também esperaria sentado, assim como a deputada lá de Pernambuco?
Não, ele não esperaria sentado, não está sentado, ele já está em pré-campanha.
Acho que ele é o reserva titular, né?
E boa, Matheus, ele já está em pré-campanha.
Ele está aquecendo.
Ele está firme, só que o Novo é um partido pequeno, né? Um partido sem capilaridade, sem grandes recursos, e fazer uma campanha presidencial sozinho, ilhado, eu acho muito difícil. Daí a tendência de... se acertarem Zema e Flávio Bolsonaro, comporem essa chapa daqui a alguns meses.
Bom, e aí, Ana, essas prerrogativas são suficientes para um cargo de vice-presidente?
Como eu disse, é uma grande lista de desejos sem nenhuma proposta, né? Aí Deus, pátria, família, aquele genérico que o bolsonarismo costuma usar muito. E eu acho que a fala do Flávio Bolsonaro de que a Tereza Cristina seria o sonho de consumo dele aí como vice mostra realmente a insegurança dele de saber que o sobrenome da família já não é mais suficiente. Então ele precisa de alguém que tenha ali um repertório, uma coisa mais técnica para que os empresários queiram sentar à mesa com ele novamente, porque não basta somente ter o sobrenome Bolsonaro mais nessa altura do campeonato.
Mas tem um parênteses aqui que é, primeiro, que bom, né, que o sobrenome de família não elege mais ninguém, porque quando a gente personifica, acho que a gente cai no que o Kertzmann trouxe aqui, que a gente esquecer as pautas realmente importantes e começar a trazer mais a polarização e ideologia. E tem um outro ponto, há pouquíssimos dias, Ana, e se me permita recordar você aqui disso, Flávio Bolsonaro, Tarcísio e o prefeito de São Paulo, França, estavam juntos com o empresariado aqui em São Paulo, inclusive, com o Scarf, presidente da Fiesp. Então, assim, existe sim um diálogo muito aberto com o empresariado e que tem sido fortalecido. Então, assim, eu não acho que a Tereza Cristina seja fundamental para abrir essa porta, mas, de fato, ela abre várias outras portas que ele hoje não consegue acessar.
Sim, eu acho que ela traz o verniz aí moderação que o bolsonarismo não tem.
Agora,
mais.
Sabe o que é também? O Flávio está precisando de alguém para ajudar logo ele, para defender defender, para tomar a pancada junto com ele.
Eu acho não, Eduardo Bolsonaro ajuda pra caramba.
O Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 da esquerda, né?
Ele deve dizer, gente, me ajuda aqui.
O irmão desse, quem precisa de inimigo, não é mesmo?
O cara colabora plenamente contra a campanha do irmão.
Exato.
É o seguinte, te atrapalhar, né?
Ele tá precisando porque ele foi alvo de críticas pesadas, xingamentos pesados por parte do vice-líder do governo da Câmara, o Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, e do deputado federal André Janones. Olha, dois artilheiros ali de artilharia pesada, né? Os dois publicaram um vídeo fazendo uma série de críticas ao senador que é pré-candidato à presidência. Vamos acompanhar para a gente ter ideia aqui do que vem por aí. Por isso, o Flávio precisa definir o vice para ajudá-lo nessa artilharia que está vindo muito pesada. Vamos ver o vídeo?
O pau que rola nas redes é que Flávio Bolsonaro está processando a gente porque nós somos o time do Lula, escalados para atacar ele.
Será? Estão dizendo que isso é só uma amostra, que nós nem começamos a descer o c**o desse vagabundo.
Será? Estão dizendo que você é ligado à milícia. O Adriano da Nóbrega, que era chefe do escritório do crime, tinha esposa e a mãe trabalhando no seu gabinete.
Será? Estão dizendo que você comprou 51 imóveis em dinheiro vivo.
Será? Flávio Bolsonaro, você disse que nós somos o time do Lula. E nós somos o time do Lula, sim. E não vamos nos intimidar com esse seu processo. Porque a gente sabe que nós vamos provar os seus crimes.
O que estão dizendo por aí é que você já começou a desmaiar. Será?
É... Tá vendo? Tá precisando de uma resposta à altura e para isso precisa de uma direita mais organizada, o que não está acontecendo, Ricardo.
É deprimente, né? Porque você pega um time, né? É pessimamente mal escalado. Olha isso aí, Lindenberg e o Janones. Esses dois têm mais teto de vidro, né? Do que qualquer um e fica tirando pedra na vidraça alheia. Aí vai do outro lado, a gente acabou de falar quem que é o time. Aí Eduardo Bolsonaro, aí Jair Renan. Cara, a gente tá muito, muito mal representado desses dois lados.
A lógica do Eduardo é assim, né? Se não puder... participe, né? Se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar.
Eu vejo aí um grande teatro das tesouras, porque assim, pro Lindenberg, pro Janones...